Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Revolução das Plantas, um novo modelo para o futuro, é uma obra de divulgação científica e reflexão ecológica em que o botânico italiano Stefano Mancuso examina o mundo vegetal como fonte de conhecimento para problemas humanos, publicado no Brasil pela UBU. O livro parte de pesquisas associadas à neurobiologia vegetal para discutir capacidades das plantas de perceber mudanças, processar sinais, memorizar respostas e se comunicar quimicamente. Mancuso não propõe que plantas pensem como pessoas, mas questiona a ideia de que inteligência exige cérebro, mobilidade ou um centro de comando. A partir dessa revisão conceitual, ele compara a organização distribuída dos vegetais às estruturas humanas excessivamente centralizadas e vulneráveis. O propósito do livro é simultaneamente científico, filosófico e político, deslocar a visão antropocêntrica que reduz plantas a cenário ou recurso e buscar nelas princípios de resiliência, cooperação e adaptação. Trata-se, portanto, menos de um manual de botânica do que de um ensaio argumentativo sobre como a compreensão da vida vegetal pode informar escolhas tecnológicas, ecológicas e sociais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, inteligência vegetal sem a exigência de um cérebro central. O ponto de partida de Mancuso é uma revisão do que se chama de inteligência. Na tradição ocidental, essa capacidade costuma ser associada a um cérebro, a decisões conscientes e a movimentos visíveis. As plantas, imóveis e desprovidas de sistema nervoso central, como o dos animais, foram por isso classificadas durante muito tempo como seres essencialmente passivos. O livro contesta essa conclusão ao enfatizar funções observáveis. Plantas detectam luz, gravidade, umidade, substâncias químicas, contato e alterações no ambiente. Ajustam crescimento, metabolismo e defesas conforme essas informações. Para o autor, o relevante não é atribuir uma mente humana aos vegetais, mas reconhecer que elas integram sinais e produzem respostas adequadas à sobrevivência. Essa formulação exige cautela, pois termos como inteligência e comunicação podem carregar associações humanas, que não descrevem literalmente a fisiologia vegetal. Ainda assim, seu valor crítico está em mostrar que a ausência de cérebro não equivale à ausência de competência adaptativa. Ao ampliar a definição funcional de cognição, Mancuso convida o leitor a abandonar hierarquias baseadas na semelhança com os humanos. A inteligência vegetal aparece como uma forma evolutivamente distinta de lidar com problemas, moldada pela fixação ao solo e pela necessidade de responder continuamente a condições variáveis. Em segundo lugar, a arquitetura distribuída como fundamento da resiliência das plantas, a organização descentralizada das plantas, sustenta uma das comparações mais importantes do livro. Em vez de dependerem de poucos órgãos de comando cuja perda pode comprometer todo o organismo, muitos vegetais distribuem funções por seus tecidos e estruturas. Raízes, folhas, ramos e regiões de crescimento participam da percepção ambiental e da resposta a danos. Essa configuração ajuda a explicar por que uma planta pode sobreviver à perda de partes relevantes, rebrotar após agressões e continuar a explorar o ambiente. Mancuso relaciona essa característica à longa história evolutiva dos vegetais, marcada pela necessidade de suportar ataques, intempéries e transformações locais sem poder fugir. A lição proposta não é copiar literalmente uma planta em organizações humanas, mas observar uma propriedade sistêmica redes, com múltiplos pontos de ação, tendem a evitar que uma falha isolada se torne colapso geral. Essa perspectiva contrasta com instituições, infraestruturas e tecnologias estruturadas de modo rígido e vertical. O livro usa o vegetal como modelo para pensar sistemas capazes de operar com redundância, cooperação entre partes e adaptação local. Assim, a resiliência deixa de significar apenas resistência estática e passa a significar capacidade de reorganizar funções diante de perturbações. Em terceiro lugar, sinais químicos, memória e comunicação no mundo vegetal, Mancuso dá destaque à capacidade das plantas de captar e emitir sinais químicos, fenômeno decisivo para sua interação com o ambiente, quando sofrem estresse hídrico, ataque de herbívoros ou outras pressões. Plantas podem modificar sua fisiologia e liberar compostos que participam de respostas defensivas e de sinalização. O tema é relevante porque substitui a imagem de um organismo isolado pela de seres que mantêm trocas contínuas com outros vegetais, micro-organismos, insetos e condições físicas ao redor. O autor também discute aprendizagem e memória em sentido biológico. Experiências anteriores podem alterar como uma planta responde a estímulos posteriores. Isso não implica lembranças narrativas ou sentimentos equivalentes aos humanos. Trata-se de mudanças persistentes nas respostas do organismo, úteis para ajustar seu comportamento fisiológico. A distinção é importante para evitar tanto o reducionismo que nega qualquer capacidade vegetal, quanto o antropomorfismo que projeta emoções humanas sobre elas. Ao apresentar a comunicação vegetal como um campo de investigação, o livro destaca seus efeitos conceituais e práticos. Conhecer melhor esses mecanismos pode aprimorar o manejo agrícola, a conservação de ecossistemas e o entendimento das relações ecológicas. Mais amplamente, revela que boa parte da atividade vital das plantas permanece invisível, porque ocorre em escalas químicas e temporais diferentes das nossas. Em quarto lugar, crítica ao antropocentrismo e à invisibilidade ecológica das plantas, a argumentação de revolução das plantas possui uma dimensão ética e filosófica clara. Mancuso questiona uma cultura que mede o valor dos outros seres vivos por sua utilidade imediata para a espécie humana ou por sua proximidade com características animais, como locomoção e expressão facial. Nesse enquadramento, as plantas costumam aparecer apenas como alimento, matéria-prima, ornamento ou pano de fundo. O livro procura corrigir essa invisibilidade ao lembrar que a vida humana depende profundamente da atividade vegetal, desde a produção de biomassa e oxigênio até a regulação de ambientes e a sustentação de cadeias alimentares. A crítica não é uma recusa abstrata da técnica ou da vida urbana, mas um chamado para reconhecer interdependências materiais frequentemente ignoradas. Quando os vegetais são tratados como recursos inesgotáveis, decisões econômicas e territoriais tendem a subestimar a perda de diversidade, a degradação de solos e o impacto climático. O deslocamento proposto por Mancuso é intelectual. Antes de ser moralista, considerar plantas como organismos complexos força uma descrição mais precisa do mundo vivo. Essa mudança de perspectiva também limita fantasias de controle total sobre a natureza. A humanidade não está fora dos sistemas ecológicos que transforma, e suas escolhas são condicionadas pela saúde desses sistemas. O livro, portanto, associa conhecimento botânico a uma crítica das prioridades humanas modernas. Por último, do modelo vegetal às cidades, tecnologias e políticas mais adaptáveis. Na parte propositiva, Mancuso sugere que princípios observados nas plantas podem inspirar formas diferentes de desenhar tecnologias, cidades e sistemas políticos. A analogia central envolve redes distribuídas, cooperação e adaptação a condições locais, não a transferência mecânica de estruturas biológicas para a sociedade. Em tecnologia, a descentralização pode estimular soluções menos dependentes de um único centro vulnerável. Em política e administração, o argumento favorece estruturas capazes de responder a necessidades diversas sem concentrar todo o poder decisório. A aplicação ecológica é especialmente visível na reflexão sobre cidades. Mancuso critica espaços urbanos pensados como monoculturas humanas com pouca cobertura vegetal e grande predomínio de asfalto, edifícios e automóveis. Ao tratar a cidade como ecossistema, ele defende maior integração entre infraestrutura e vegetação, medida que pode contribuir para a sombra, conforto térmico, biodiversidade e qualidade ambiental. O livro não oferece um projeto técnico completo de urbanismo, nem substitui análises sociais, econômicas ou de engenharia necessárias para mudanças reais. Sua contribuição está em alterar a pergunta inicial em vez de adaptar a natureza a uma cidade inteiramente humana. Como organizar a cidade para que ela funcione em parceria com processos ecológicos. Essa inversão conecta o estudo das plantas a desafios contemporâneos como crise climática, ocupação do solo e sustentabilidade. Em conclusão, Revolução das Plantas, um novo modelo para o futuro, é indicado para leitores de divulgação científica, ecologia, filosofia ambiental, design de sistemas e urbanismo que desejam reconsiderar o lugar das plantas na vida coletiva. Também pode interessar a quem busca uma porta de entrada acessível para debates sobre neurobiologia vegetal, desde que se mantenha atento ao uso amplo e provocativo de termos como inteligência, memória e comunicação. Seu principal benefício intelectual é treinar uma observação menos centrada em organismos semelhantes aos humanos. Ao fazer Ló, o livro torna mais compreensíveis tanto a complexidade funcional dos vegetais quanto a dependência humana de ecossistemas saudáveis, no plano prático. Oferece critérios de reflexão para escolhas relacionadas à arborização, planejamento urbano, conservação e desenho de organizações mais resilientes, sem se apresentar como manual técnico. O que o diferencia de livros convencionais sobre botânica é a combinação de dados e questões biológicas com uma tese de alcance social, a forma de organização das plantas pode servir como referência crítica para sistemas humanos. Em vez de limitar-se a enumerar curiosidades sobre espécies, Mancuso constrói uma argumentação sobre descentralização, adaptação e interdependência. Essa ambição torna a obra particularmente útil para leitores dispostos a discutir as implicações filosóficas da ciência. Por outro lado, quem procura uma apresentação estritamente acadêmica ou exclusivamente metodológica encontrará um ensaio autoral, com extrapolações que convidam ao debate. É justamente nessa aproximação entre ciência vegetal e imaginação institucional que o livro se destaca. Se você quiser apoiar Stefano Mancuso, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!